Ok. Então, semana passada, a gente. Vamos até recordar um pouquinho aqui na lousa. Nós estamos falando sobre o último período do reino de Judá, que o reino de Israel, das 10 tribos, já foi bastante tempo cativeiro. Então, nós estamos nos últimos 4 reis do tempo de Judá, e na verdade, agora estamos no último rei. E nós estamos nos últimos anos do último rei. Então, nós estamos bem no finalzinho, porque esse último rei, Zedequias, ele governou durante 11 anos, mas os últimos 3 anos, porque ele quebrou a aliança dele com Babilônia e tal. Então, o rei de Babilônia foi cercar Jerusalém, foi lutar contra eles para dominá-los totalmente. Então, esse último cerco, essa última batalha contra Jerusalém, ocupou os últimos 3 anos do tempo de Zedequias. Então, Zedequias governou 11 anos, os últimos 3 anos era esse cerco de Jerusalém. E desses 3 anos, esses 3 anos também são divididos em duas partes. Uma que o rei de Babilônia veio, cercou Jerusalém, mas Zedequias ele se rebelou contra a Babilônia confiando no Egito. E o Egito fez assim uma tentativa, sei lá, a gente não tem muitos detalhes históricos disso, mas o rei do Egito saiu para enfrentar a Babilônia saiu de Jerusalém para enfrentar o Egito. Então, no meio desses 3 anos, não sabemos quanto tempo, mas houve um período de alívio, né? Então, eu coloquei aqui, Zedequias quebrou a aliança, Babilônia cercou Jerusalém por causa da quebra de aliança de Zedequias. O Egito trouxe um alívio temporário, que eles saíram para enfrentar a Babilônia, e Babilônia falou: opa, eu preciso enfrentar o Egito. O Egito era muito mais forte do que Israel, do que Judá, era um inimigo que representava mais perigo. Então, nesse momento, nesse tempo, Zedequias e o povo de Judá acham: oba, Deus está nos ouvindo, Deus está nos dando livramento. Mas não era, porque eles não estavam sendo fiéis a Deus, e Jeremias continuou falando: nada disso. Não fique pensando, porque Babilônia foi embora, que agora vocês estão livres. E aí depois Babilônia voltou, e aí foi o cerco final. E nesse tempo, só lembrando um pouquinho da semana passada, nesse tempo de alívio, né? Nesse tempo que Babilônia foi embora, Jeremias, ele estava em Jerusalém, mas ele vinha de uma cidade de Benjamim, Anatote, que é bem próximo. Tipo, assim, a cidade dele era uns 4 quilômetros de Jerusalém. Então, era uma região muito próxima. Só que enquanto Babilônia estava cercando Jerusalém, claro que Jeremias não podia sair. Então, nesse período em que o Egito ameaçou, Babilônia foi embora, aí, por alguma razão que também a Bíblia não explica muito, Jeremias quis sair de Jerusalém e ir para a terra dele, ver uma propriedade, alguma coisa assim. E aí, os guardas, o pessoal do exército, um oficial, prendeu Jeremias, porque você está saindo. É um negócio um pouco ilógico, assim, tinha fundamento, porque Jeremias sempre falava que Babilônia ia ganhar, Babilônia vai vencer, não adianta vocês irem contra, Babilônia vai ganhar. Isso era uma mensagem desleal para eles, assim, você está favorecendo nossos inimigos. Então, quando Jeremias saiu, ele quis sair de Jerusalém, passou pelos guardas ali, eles prenderam Jeremias e falaram assim: você está querendo fugir e ir para o lado dos babilônios. E eles falaram isso porque isso estava acontecendo. Alguns judeus estavam desertando, né? Estavam saindo e indo para o lado, talvez não por uma razão boa, porque na verdade Jeremias tinha falado da parte de Deus: se vocês se entregarem, pelo menos o rei de Babilônia não vai matar vocês. Bom, então nessa hora Jeremias foi preso. E aí nós lemos a história semana passada, não vou repetir. Ele foi preso, foi jogado dentro de uma cova, né, cheio de lama. Aí Zedequias o procurou, e aí, né, a gente acha até assim, Jeremias estava temeroso, tanto que ele pediu o rei, né, Zedequias: por favor, não me mande de volta, me livra disso, eu não fiz nenhuma coisa errada. Mas quando Zedequias perguntou, tem uma palavra de Deus para mim? Jeremias falou assim, tem sim, você vai para o cativeiro. Assim, ele não fez nada assim para amenizar, assim, para ajudar a barra dele, de falar assim, não, eu também sei falar uma palavra boa, né? Mas ele falou com Zedequias, vimos que Zedequias era uma pessoa fraca, ele tinha medo dos próprios oficiais dele, falou assim, se os oficiais vierem falar com você, não conte o que você falou para mim. Então Zedequias era esse tipo de pessoa. Então, no meio dessa história, né, que depois Zedequias pelo menos fez isso, ele não mandou Jeremias de volta para a cova, né? Ele falou com ele para ficar no pátio. Então ele ficou preso no pátio, pelo menos não era uma condição tão desumana, mas ele ficou preso. E aí que nós vamos pegar a história que começa aqui de hoje em Jeremias 32. Eu já tenho falado, sim, esses capítulos de Jeremias não estão na ordem cronológica. Então, na semana passada, a gente viu capítulos 37 e 38, né? Então, Jeremias, os capítulos que nós vimos semana passada, 38 e 39, foram um pouquinho antes. Agora nós vamos para 32, é mais ou menos simultâneo, né? Assim, esse episódio do capítulo 32 é no mesmo período que nós vimos aqui, que vimos anteriormente. Ok? Então, Jeremias 32. Versículo 1. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no décimo ano de Zedequias. Quantos anos Zedequias reinou? 11. Quando foi que Jerusalém caiu e acabou de vez, né? Foi para o cativeiro? No 11º ano de Zedequias. Ou seja, esse aqui é um ano ou menos antes da queda de Babilônia, de Jerusalém, a Babilônia. Então, esse aqui é bem próximo do final. Então, 10º ano de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o 18º ano de Nabucodonosor. Versículo 2. O exército do rei de Babilônia, então, cercava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Então, esse era o pátio da guarda, era o lugar onde Jeremias agora estava preso. E ele ficou preso até quando Babilônia conquistou a cidade e entrou. Então, ele ficou nessa prisão. Ele tinha uma certa liberdade, podia receber pessoas e tal, ele não tinha liberdade para sair. Versículo 3. Ora, Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo, por que profetizas tu? Isso aqui só está retrocedendo um pouquinho para explicar por que Jeremias estava preso. Por que profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor, entregarei essa cidade nas mãos do rei de Babilônia, e ele a tomará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei de Babilônia, e com ele falará boca a boca, seus olhos verão os dele. Ok? Me parece que Jeremias, ele nunca falou exatamente o que ia acontecer com Zedequias, nós vamos ver nas próximas aulas, né, quando realmente Babilônia tomou a cidade. Zedequias fugiu, ele tentou fugir, e o rei de Babilônia foi atrás, alcançou Zedequias, pegou Zedequias, os filhos dele, não sei mais quem estava junto com ele, tal, levaram diante do rei de Babilônia. O rei de Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias diante dele. Ele viu os filhos dele sendo mortos. E depois o rei de Babilônia mandou tirar, né, furar os olhos de Zedequias, que ele nunca mais ia enxergar. Jeremias não profetizou isso, mas tem, não sei se vocês querem só anotar ou ver, mas tem um versículo em Ezequiel, que Ezequiel é contemporâneo. Ezequiel está lá em Babilônia, mas Ezequiel também profetizou. Ezequiel 12, 13, me parece. Ele fala assim que Zedequias vai para o cativeiro, mas não, os olhos dele não vão ver o cativeiro lá. Então ele profetizou que ele ia para lá vivo, mas ele não ia enxergar mais, né? Então, Deus deu várias advertências e várias oportunidades. Ezequias não precisaria ter passado por isso. Deus falou insistentemente, várias e várias vezes. Não foi uma vez nem duas, várias vezes. Alguém fez uma contagem, assim, no livro de Jeremias, quantas vezes que Ezequias mandou chamar Jeremias? Foram 7 vezes que estão registrados no livro de Jeremias. 7 vezes que Ezequias chamou Jeremias e foi conversar com ele. Todas essas vezes, Jeremias falava: não adianta lutar contra a Babilônia, você não vai ganhar. Se entregue, rende-se, que você vai, que vai ser melhor, né? Aí pelo menos você não vai morrer, a cidade não vai ser queimada. Poderia ter tido uma outra história, um outro final, se ele tivesse se acreditado e obedecido à voz de Deus. Então, aqui no versículo 4, ele fala que você vai ser, Zedequias vai ser entregue nas mãos do rei, com ele falará boca a boca, seus olhos verão os dele. Sim, realmente, né? Zedequias viu o rei de Babilônia, esteve na frente dele, viu tudo, mas a partir dali ele não viu mais nada. Ele foi levado para o cativeiro, a Bíblia não fala quantos anos ele ficou lá, como que ele morreu, mas ele foi levado para o cativeiro. Versículo 5. Ele levará Zedequias para a Babilônia, onde permanecerá, até que me lembre dele, diz o Senhor. Se pelejardes contra os caldeus, não tereis êxito. Então, tudo isso aqui é Zedequias falando com Jeremias: você vai preso porque você está falando todo esse mal de mim, né? A razão da prisão. Então, a história mesmo do capítulo 32 começa no versículo 6. Tem agora que, assim, a outra era só a explicação por que ele estava preso. Então, agora no versículo 6, ele vem essa história de agora. Então, veio a mim a palavra do Senhor, Jeremias dizendo: Ananiel, filho de Salum, teu tio, ou seja, Ananiel é primo, virá a ti e dirá: compra o meu campo que está em Anatote, pois como parente mais próximo, tens o direito e o dever de comprá-lo. O que quer dizer isso aqui? Alguns vão lembrar dessa lei de Levítico, né, que Deus deu várias leis sobre vários aspectos da vida do povo de Israel, e uma das leis era com relação à terra. E é uma coisa muito, assim, muito interessante ver as leis e as ordens que Deus deu para o povo em Israel não representam, é sempre importante lembrar disso, assim, que o que Deus mandava, as leis do Velho Testamento, não são o ponto máximo da justiça, da ordem de Deus. Deus deu leis para o povo dele, através de Moisés, naquela época. Muitas leis eram de acordo com a situação do povo naquela época. Então, não representam o padrão permanente, a justiça de Deus. Deus estava dando leis para regulamentar a situação do povo naquela época, né? E Jesus mesmo comprova isso, né? Porque ele fala, quando os discípulos perguntaram: Moisés não falou que podia divorciar? Lembra desse diálogo com Jesus? Então, Jesus dá uma chave muito importante de como entender certas coisas, né? Porque, como assim, né? Estava falando sobre divórcio, Jesus falou sobre divórcio, e os discípulos falaram assim: mas Moisés deixava, na lei de Moisés podia divorciar. E aí Jesus explicou: Moisés falou isso por causa da dureza do coração de vocês. Ou seja, ele deu uma lei para aquele momento, não era tempo ainda, não era o tempo da nova aliança, vocês não iam suportar, Deus não podia ainda dar o perfeito para vocês. Então, Moisés permitiu, mas lógico que tinha certas circunstâncias, tinha todas umas regras para isso. Então, essa chave de Jesus mostra que muitas coisas da lei de Moisés, porque Jesus fala, mas no princípio não era assim. Ou seja, esse não era o plano de Deus quando Deus criou no Jardim do Éden, lá aquela história do início, não fala nada sobre divórcio, fala que os dois se tornarão uma só carne e que era uma coisa permanente. Então, não era assim desde o início. Então, Jesus estava falando, tem a lei de Moisés, era importante, as leis de hoje também são importantes, mas nós estamos olhando para o padrão perfeito de Deus, né? E na nova aliança Jesus já deu, né? Em Mateus 5 ele fala uma porção de vezes: vocês ouviram dizer que não pode roubar, mas eu falo para vocês, aquele que cobiça já está roubando no coração. Então ele fala várias coisas, né? Sobre adultério, sobre matar, ele fala sobre várias coisas, mostrando que a lei de Deus, a intenção de Deus vai muito além da lei de Moisés. Né? Alguns cristãos, né, usam isso para jogar fora a lei. Também está errado, né? Porque tudo vem numa sequência. Deus estava revelando, Deus estava caminhando, levando o seu povo para conhecer mais. Então, nós não jogamos fora as leis, os princípios de Deus. Ok, então, sobre terra, uma coisa muito interessante que Deus fala no Antigo Testamento é que a terra pertence a Deus. E nós somos apenas como se fosse, qual seria a palavra? Nós somos administradores, mordomos, pessoas que tomam conta. Então, quando Deus deu a terra, separou por tribo, por famílias e tal, ele falou assim: olha, quando vocês vendem a terra, a terra não é de vocês. Vocês estão só usando por minha permissão. Então, quando vocês vendem a terra pode ser vendida, mas ela tem que voltar. Aí tinha aquela regra de 7 em 7 anos, o ano do jubileu, que as terras voltariam. Mas uma coisa importante, que muitas vezes as pessoas vendiam a terra por causa de dívidas, né? Então, para que essa terra não saísse e ficasse fora daquela separação, apropriação de cada família, eu falo assim: olha, quando vai vender a terra, vocês procurem vender quem tem direito antes dos outros de comprar, é um parente próximo. Então, esse é o contexto aqui de Jeremias. Veio um parente dele, um primo, então é uma terra da propriedade da família de Jeremias. Essa história também acontece no livro de Ruth, né? A mesma coisa acontece com Boaz e com Noemi e tal, com Ruth. Então, essa é a ideia, assim, que ele fala assim: você tem, versículo 7, você tem o direito e o dever. Você tem o direito de comprar e você tem o dever, porque você é parente. Então, para que a terra não saia da família, você tem o dever de comprar, né? Então, era uma responsabilidade dele. Então, Deus falou com, assim, é bem interessante, até Jeremias, que estava acostumado a ouvir de Deus, você vai ver que ele ficou meio surpreso aqui, porque ele está no pátio da prisão, ele está na prisão. Lógico que ele não sabe exatamente quanto tempo falta. Nós sabemos que faltava um ano ou menos para Babilônia conquistar totalmente, mas Jeremias sabia por Deus, e a cidade estava sendo sitiada, o pessoal já estava começando a passar fome, então todo mundo estava vendo o que ia acontecer, né? Então, pense nesse contexto. Durante anos, ao todo, Jeremias profetizou durante uns 40 anos. Aqui, talvez, já fazia uns 30 anos, pelo menos, que ele profetizava. E ele sempre dizia: vocês vão para o cativeiro, não tem mais jeito. Deus falou com ele, acho que é Jeremias 15, não adianta você orar mais, não ore mais, porque, não ore para isso, né? Porque não vai mudar. Essa sentença é irrevogável. Então, durante anos, e mesmo quando parecia que Egito ia ajudar, tal assim, Jeremias nunca parava, assim, vai acontecer o juízo de Deus. Então, Jeremias é um cara impopular, os parentes estão contra ele, ele foi ameaçado de morte várias vezes, quase foi morto no capítulo 26, ele já tinha sido preso, ele já tinha sido açoitado. Jeremias, assim, ele passou, como poucos, por sofrimentos, por identificação. Deus falou com ele: não case, porque ter filhos agora, né, assim, isso não é uma coisa que Deus falaria para muita gente, mas Jeremias era um tipo de um sinal. Então a vida dele era um símbolo, então não case, porque os filhos que nascerem aqui vão tudo para o cativeiro. Então ele demonstrou em muitas maneiras, e ele chegou ao ponto de amaldiçoar o dia do nascimento dele. Ele falou assim: Deus, o Senhor me traiu. Ele falava assim, coisas duras com Deus, né? Então durante todo esse tempo, Jeremias, ele está sempre indo contra, né? As pessoas, lembra aquela história da canga assim no pescoço, o outro veio e quebrou, né? Mas ele falou assim: não, vai ter sim, né? Vai ter esse jugo mesmo de Babilônia. Então ele está sempre contra o que todo mundo queria, o que todo mundo profetizava, o que todo mundo esperava. Ele é contra. E agora, quando chega o momento de quase cumprir tudo que ele falou, quase está indo para o cativeiro, teve uma hora, né, aquela que a gente leu semana passada, quando Zedequias chama, assim, Jeremias fala assim: por que você está me pondo na prisão? Porque o que eu falei aconteceu, eu tô sendo seu amigo, eu estou falando o que, e você pode perceber que tudo que eu venho falando está acontecendo. Agora, quando está quase no final, quase todo mundo já está acreditando, acabou. Aí Deus fala com ele: agora você vai comprar uma terra, agora você vai comprar um terreno aqui em Israel. E você vai ver o que Jeremias vai responder para Deus. Mas, gente, assim, ele está contra. Aí quando chega quase assim, agora todo mundo está assim: acho que nós vamos mesmo para o cativeiro, acho que acabou mesmo. Então, Jeremias, vai comprar uma terra agora. Compra uma terra. É louco. Ele está na prisão, ele nem consegue ir lá. Compre uma terra. Essa terra já está nas mãos dos babilônios. Porque 4 quilômetros de Jerusalém, a Babilônia está em torno da cidade inteira. Então ele está comprando uma terra que os babilônios estão ocupando e que vão ocupar, de acordo com a própria palavra dele. Então eu queria que vocês sentissem esse drama e que situação que Jeremias fica, né? E ele vai fazer isso aqui, agora os próximos versículos, ele vai explicar tintim por tintim como é que ele fez esse negócio. Ele fez de acordo com todas as regras, testemunhas, selando, guardando. Olha, ele vai fazer um negócio assim, não é uma coisa só simbólico, faz de conta, isso aqui é faz de conta. Não, é para você guardar o título. Olha só o que vai acontecer. Mas primeiro, Deus tinha falado: olha, seu primo vem e ele vai falar para você comprar, né? Ele não tinha nenhuma noção de que isso fosse acontecer. Aí no versículo 8: veio, pois, a mim Ananeel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, visto que é teu o direito de herança e tens o resgate. Compra-o para ti, compra esse abacaxi, me dá esse dinheiro agora, assim, fica com esse negócio aí que eu não quero. Compra. Agora, Jeremias entendeu assim: puxa, Deus falou antes quem ia vir me visitar e o que ele ia falar. Até Jeremias, que está acostumado a Deus falar com ele, ficou surpreso, porque ele fala assim: entendi agora que isto era a palavra do Senhor, né? Porque se Deus não tivesse avisado antes, se ele não tivesse um sinal forte, ele fala assim: que bobagem, né? Vai contra tudo que eu mesmo tenho pregado. Então, versículo 9: de modo que comprei o campo de Ananeel, filho de meu tio, o qual está em Anatote, pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. Eles não tinham moedas ainda, então eles tinham pedaços de prata, eles pesavam o prato para ver quanto que dava em peso, e era o dinheiro que a gente não sabe se era... Alguns falam que era pouca coisa, que era um valor muito pequeno isso aqui, né? Mas ele comprou, pesou o dinheiro e comprou para ele. Assinei a escritura e a selei. Eles falam que era assim, né? Eles escreviam num papiro, num rolo, E aí eles amarravam aquele rolo, né, ficava depois que escrevia, né, enrolava o rolo, e aí eles amarravam, e no tipo de cordãozinho, sei lá, que eles usavam, eles colocavam uma argila, que depois secava, e tinha alguma coisa assim que eles usavam para ser um selo. É, porque se alguém rompesse aquele selo, ia saber que alguém danificou. Então, esse era como você fazer uma escritura no cartório, tem aqueles livros grandes, e tá lá e ninguém pode mexer. Então, eles já acharam, assim, é muito legal você, quem tem a oportunidade de ter aquela Bíblia de estudo arqueológico, né, muito bom, e outros recursos, assim, eles falam que eles já encontraram documentos desse jeito que descreve. E ele vai colocar esse papiro todo enrolado dentro de um vaso de barro, porque isso preserva, vai ficar preservada a umidade. Aqueles, acho que todo mundo sabe, né, daqueles rolos do Mar Morto que foram encontrados no século passado, de 2000 anos, porque você pensa numa coisa assim, papel ou papiro, isso aí... isso aí apodrece rapidinho, se desintegra. Eles encontraram esses rolos no início do século passado, que foi, acho que talvez, o achado histórico mais importante para comprovar a Bíblia. Porque até então, eles não tinham provas, eles não tinham muitas provas da autenticidade dos documentos bíblicos. Então, quando eles encontraram esses rolos do Mar Morto, eram documentos mais antigos do que qualquer documento que eles tinham até então. Obrigado. Eram documentos muito antigos e comprovam, até hoje são usados como documentos que ajudam a comprovar a autenticidade dos documentos bíblicos. Então, é fantástico isso. Mas eu estou falando assim também sobre a forma que descreve. Então, esse tipo de documento que eles faziam o rolo, amarravam. Outra coisa que eles encontraram, ele vai entregar, lá depois, no versículo 16, ele vai entregar essa escritura para Baruque guardar. E eles já encontraram rolo, acho que não encontraram o rolo, não sei, sim, talvez eles acharam só esse pedaço de argila com o selo escrito Baruque, filho de Nerias. É uma outra forma, mas é o mesmo nome. Então, olha só, né? são provas de que esse Baruque realmente existiu, é dessa época. Então, tem muitos achados super interessantes da arqueologia. Então, ele fazia o... Ele assinou a escritura, no versículo 10, chamou testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Deve ser mais ou menos aquelas balanças, alguém lembra daquelas balanças que tinha nas vendinhas, assim, que você ia lá, assim, tinha um peso de 1 quilo de um lado, e tinha, né, aí você colocava banana ou abóbora, assim, né, o peso, né, nas balanças de dois lados. Então, devia ser alguma coisa que eles também já acharam, balanças desse tipo lá. Versículo 11. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, conforme a lei, e os estatutos, como a cópia aberta. Então, o que eles faziam? Eles faziam uma cópia da escritura e fechava. Mas tinha uma outra cópia aberta para você, para poder consultar, né? Porque essa selada não podia abrir. E dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, perante os olhos de Ananiel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que assinaram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que assentavam no pátio da guarda. Então foi uma coisa assim, feita com muitas testemunhas, uma coisa pública, uma coisa reconhecida. Versículo 13, dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma essas escrituras de compra, tanto a selada como a aberta, mete-as num vaso de barro para que se possam conservar muitos dias. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Então Deus falou com ele, você vai fazer isso, o próprio Jeremias não ia viver para ver, para tomar posse dessa terra de novo. Ele sabia disso porque Deus tinha falado com ele quantos anos ia durar o cativeiro. 70 anos, né? Com a idade que Jeremias já tinha nessa época, com certeza ele não ia estar vivo quando o povo voltasse, quando tivesse liberdade para estar na terra. Então, Deus falou com ele para fazer algo como uma promessa, como uma garantia. Deus estava mandando comprar um terreno para mostrar que realmente esse juízo seria um juízo temporário, mas Deus iria voltar a levar seu povo, ele vai falar mais no final do capítulo. Mas vamos agora ver a oração de Jeremias. Então, versículo 16. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor Deus. Tem o A e tem o O, né? Não sei como que era no hebraico, né? Provavelmente não era A. Mas assim, Ah, Senhor Deus. Essa aí é o início de uma oração, assim, de meio que de, talvez não reclamação, mas assim, Deus, sim, súplica, assim, o O também é súplica, mas o O, ó Deus, venha ao nosso encontro. O A é assim, ah Deus, eu não estou te entendendo, eu não sei o que quer dizer isso. É uma outra atitude. Ele já começa assim, ah Senhor Deus, ai ai ai, ah Senhor Deus. Aí agora ele vai falar quem é Deus, ele vai exaltar Deus, mas no final da história ele fala assim, Deus, o Senhor fez tudo isso, e o Senhor realmente, com razão, está julgando o povo, e o Senhor manda comprar um terreno aqui, Deus, por favor, que quer dizer isso? Ah, Senhor Deus, Tu fizeste os céus e a terra com Teu grande poder, com Teu braço estendido, nada há que te seja demasiado difícil. Nada há difícil demais para ti. Gente, quantas vezes, tem vários versículos aqui, nesses trechos aqui de Jeremias, que a gente, tudo bem, né? Assim, você pode pôr numa caixinha de promessas, você pode ler isoladamente, nada contra isso. Mas é sempre bom entender quando, assim, Jeremias está falando assim, quando ele fala isso, não tem nada difícil demais para ti. Ele está reconhecendo que Deus pode fazer qualquer coisa. O Senhor está falando que é para comprar terreno aqui, mas né, eu sei que não tem nada difícil demais para o Senhor. Sabe quando você fala assim, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa, mas eu acho que isso aqui o Senhor não vai fazer, né? O Senhor pode fazer isso, né? Uma pessoa morre, né? Você fala assim, eu sei que o Senhor pode, né? Marta falou isso para Jesus. Eu sei que Lázaro vai ressuscitar, mas não vai acontecer agora, né? Então, assim, muitas coisas, quando a gente faz essa oração, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, a gente, na verdade, está fazendo, mas eu acho que o Senhor não vai fazer. Né? Esse é o contexto dessa oração. Nada que é difícil demais para o Senhor. Eu sei que não tem nada demais, mas eu não sei. Né? Aqui, porque, pensa bem, ele está vendo, olha o que ele vai falar, vamos ler mais um pouquinho, ele está vendo. Ele está na prisão, mas ele sabe que Babilônia está faltando pouco. Eles estão cercando, eles estão colocando aquelas rampas para acesso ao muro. Eles tinham condições. Demorava um pouquinho, mas eles tinham a tecnologia necessária para vencer. Eles tinham. Então, nada há que seja difícil demais. Tu usas de benignidade. Te dou uma chance para saber, uma só, para saber que palavra que é essa. Quem acompanha minhas aulas há muito tempo, recede. Tu usas de recede. Recede é amor de aliança, é lealdade, é você nunca desiste, você nunca para. Recede é uma coisa maravilhosa, fala sobre quem Deus é. Se você, porque as palavras que são traduzidas, não sei se a sua Bíblia fala, a minha fala benignidade, que é azul? Misericórdia. Faz parte de recede, mas se alguém já lembra, né, como a gente tem explicado, não são traduções completas. Porque chesed não é só que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, que Deus abençoa quem não tem capacidade, mas chesed é uma palavra de aliança. Então, na aliança existem os benefícios, mas existem também as responsabilidades, existem também o que Deus está fazendo com Israel para julgar, porque eles não foram fiéis à aliança de Deus, isso também faz parte de chesed. Então, Deus, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele cumpre, né? Então, aqui ele vai falar, né? Tu usa de benignidade para com milhares. Isso aqui tudo ele está tirando lá daquela revelação de Deus para Moisés, lá em Êxodo 34, né? Tu usa de benignidade para com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Então, existem consequências da maldade que afeta as crianças que estavam nascendo nessa época. Eles iam para o cativeiro não pelo pecado deles, mas pelo pecado dos pais deles. Isso não significa que Deus condena os filhos, mas isso significa que quando os pais, quando uma geração não é fiel a Deus, as consequências daquelas ações caem sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos. Mas isso não tem nada a ver com o destino eterno, com a salvação, não tem nada a ver com isso. Mas significa que quando tem quebra de aliança, existem consequências que vêm sobre os filhos. E a gente vê isso, né, muito claro na vida, né? E Deus pode reverter, Deus tem misericórdia, ele alcança os filhos daqueles que não foram fiéis a Deus. Mas as consequências, a situação no país, na sociedade, elas são reais. Então, ele está falando de quem é Deus. O senhor tem chesed para com milhares, o senhor também é fiel quando existe maldade. Tu és grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho, magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Então, ele está reconhecendo que Deus vê. As coisas, às vezes, não acontecem na hora, né? Que é aquele que o salmista pergunta: Deus, mas eu não entendo. Tem pessoas ímpias que estão prosperando e tem pessoas justas que estão sofrendo. O que acontece, né? Então, os resultados nem sempre vêm na hora, mas a Bíblia é muito clara para dizer que aquilo que, né, o fruto das nossas ações podem ser revertidos por arrependimento, podem ser revertidos por nós nos quebrantarmos diante de Deus, mas se não houver quebrantamento, se não houver arrependimento, nós vamos colher o fruto das nossas ações. Versículo 20. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te fizeste um nome. Qual é o que tens nesse dia? É sempre bom lembrar, assim, o livramento, né, do Egito, né, no Êxodo, é algo que a Bíblia inteira lembra, e até o livro de Apocalipse. Ou seja, Deus nunca vai deixar de fazer um memorial daquilo que ele fez no Egito. E só um parênteses, que a Bíblia fala, no livro de Apocalipse, tem muitos paralelos, né? Até o judeu messiânico Dan Juster, ele fez um livro comparando a Páscoa com o livro de Apocalipse, que muita coisa que Deus fez no Êxodo, ele vai fazer novamente nos últimos dias, no Apocalipse. Mas eu só queria lembrar que, para nós, porque assim, o povo na Bíblia, assim, o povo no Antigo Testamento, quando eles queriam lembrar assim, o que Deus fez de mais notável, de mais surpreendente, de mais especial, o que Deus fez? Ele tirou o povo do Egito, com todas aquelas pragas, com todas aquelas manifestações de poder. Então, Deus se revelou como um Deus que queria realmente tirar o povo do sofrimento, da escravidão. Agora, o que nós lembramos? Nós lembramos disso, mas nós lembramos de uma outra coisa, que é maior. Porque Deus, com seu braço estendido, com sua mão poderosa, enfrentou a potência maior que tinha na época, o faraó, e fez sinais, e fez coisas tremendas. Isso é um memorial, e realmente nada se compara àquilo. Mas Jesus fez algo que é superior, porque é Filipenses 2, que fala assim, que Jesus deixou o trono, ele deixou a posição máxima do universo, se tornou um servo humilde. Então, enquanto o Egito é poder, é manifestação, é Deus mostrando que é forte, a cruz para nós é a expressão máxima de como Deus desceu, de como Deus se tornou fraco, como Deus se tornou mais desprezível, ele se tornou servo, foi até a morte, morte de criminoso. Então, a cruz é a expressão máxima. Eu só queria fazer, é sempre bom a gente fazer esse paralelo, que o Egito, né, o êxodo do Egito é um memorial que nunca vai ser esquecido e que Deus vai fazer coisas semelhantes nos últimos tempos. Mas a cruz, para nós, mais, assim, nos causa mais maravilha, nos causa mais admiração do que o próprio êxodo, porque o que ele fez na cruz, né? Então, quando a gente fala, Deus, o Senhor é misericordioso, o Senhor mostrou seu amor para com o povo de Israel, mas agora o Senhor mostrou o seu amor por toda a humanidade, o Senhor se identificou, o Senhor foi até a cruz por nós. Então, essa mesma comparação deve fazer parte das nossas orações. Veja, tudo isso que Jeremias está falando não tem nada a ver com o que ele quer saber. Ele está chegando diante de Deus simplesmente para dizer, Deus, eu não sei, eu não entendo o que está acontecendo, mas ele faz essa introdução porque essa introdução faz parte do que é adoração, do que é realmente ver em Deus quem ele é. Então, quando nós oramos, nós podemos lembrar do Egito, mas vamos lembrar da cruz, né? Porque a cruz e a ressurreição são também coisas que são totalmente sem paralelo em toda a história. Então, ele fala, versículo 20, tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens. Né? Ele já enxerga que Deus tem um plano para toda a humanidade. E te fizeste um nome. Qual é o que tens nesse dia? Tiraste o teu povo Israel do Egito, com sinais e maravilhas, com mão forte, braço estendido e com grande espanto. E lhe deste essa terra que juraste a seus pais que lhes havias de dar, a terra que mana leite e mel. Entraram nela, possuíram, mas não obedeceram à tua voz. Será que a gente consegue fazer esse paralelo também? O Senhor fez algo incomparável. O Senhor foi até a cruz. O Senhor prometeu para nós uma terra. Para nós não é essa terra geográfica. Isso faz parte do plano de Deus, como Jeremias está mostrando nessa história. Deus está mostrando através dele. Mas quando nós aplicamos isso à nova aliança, o que Jesus prometeu para nós através da morte? Ele prometeu dar a nós o Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa herança. O Espírito Santo é como nós podemos viver numa terra que mana leite e mel, com a provisão de Deus, né? Então, Deus fez algo muito maior do que no Êxodo, com Jesus na cruz. Ele nos deu o Espírito Santo, ele nos deu a provisão, e o nosso histórico é mais ou menos o mesmo, né? Nós também recebemos, mas não andamos nos caminhos dele, não, né? O que ele vai falar aqui é muito aplicável a nós como igreja também. Então, ele fala, versículo 23, entraram nela, possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei, tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não fizeram. Pelo que ordenaste lhe sucedesse todo este mal. Eis aqui os valados. Jeremias está falando com Deus, né? Como se Deus precisasse que informasse para ele, né? Assim, mas é uma forma de falar assim, Deus, os valados, não sei se outras, trincheiras, valados, eu li numa tradução que falava assim, alguma coisa sobre... já vieram contra a cidade para tomá-la. A cidade está entregue nas mãos dos caldeus que pelejam contra ela, pela espada, pela fome, pela peste. O que disseste se cumpriu. Como o estás presenciando? Jeremias está falando assim, o senhor está vendo o que o senhor mesmo falou. Né? O que está acontecendo, né? Ele está dizendo, o senhor está vendo o que está acontecendo. Né? E embora, agora o versículo 25 é, o objetivo da oração é o versículo 25. E embora a cidade já esteja entregue nas mãos dos caldeus, inclusive esse território que o senhor mandou eu comprar a terra, contudo tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faze que o atestem testemunhas. E aí você tem que colocar no fim reticências, porque ele termina a oração ali, né? Ou então Deus interrompeu, não sei, né? Assim, porque então veio a palavra do Senhor Jeremias. Mas assim, você consegue entender que Jeremias está perguntando, Deus, como é esse negócio aí? Tudo que, né, ele repete, ele descreve essa parte da história, ele entende que o povo tinha sido infiel à aliança e que Deus estava cumprindo o que ele mesmo tinha falado. Eu não sei na cabeça de Jeremias, né, ele sabia, Deus falou 70 anos, então ia ter um retorno. Então não sei exatamente o que Jeremias estava pensando, mas no mínimo ele estava dizendo, né, é loucura comprar uma terra agora, porque tudo que o senhor está falando vai acontecer. Então vamos ler agora a resposta de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, me apresentando. Eu sou o Senhor. O Deus de quem? De todos, não só de Israel. Eu sou o Senhor Deus. Eu sou o Deus, a minha tradução fala, de toda a humanidade. E agora sim, muito interessante que ele usa a mesma frase que Jeremias usou para ele. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Você está duvidando? Você tá questionando? Eu mandei comprar a terra. Você acha que é difícil? Gente, eu tenho certeza que Jeremias, né, ele fez essa frase, né? Como eu falei, meio em dúvida, meio. Eu sei que o senhor pode fazer todas as coisas, mas o que que significa isso? Mas eu sei que Jeremias acreditava em Deus e no poder dele e nas promessas dele. Mas o nosso problema, acho que aqui está a lição mais forte de toda essa história. Porque a nossa dificuldade é enxergar um pouquinho lá na frente. Para nós, tudo tem a ver com o presente. Então, se está tudo escuro agora, eu não posso pensar em comprar terra. Ah, um dia, qual Marta falou para Jesus, eu sei que um dia ele vai ressuscitar, mas o que isso adianta para mim agora? Eu perdi meu irmão, eu estou chorando. E se o senhor tivesse vindo antes, o senhor podia ter curado. Jesus falou assim, mas eu também posso ressuscitar, né? Mas, assim, para Marta, o problema era do momento. Eu sei que um dia ele vai ressuscitar, mas eu não vou ficar feliz. Deveria ficar, né? Mas eu não vou ficar feliz porque um dia ele vai ressuscitar. Então Jeremias está assim: eu vou pensar daqui 70 anos, daqui 70 anos eu não estou mais aqui. Então por que que eu vou comprar uma terra e chamar testemunhas e colocar num vaso, né? Num jarro de barro? Por que que eu vou fazer isso? Mas Deus está falando assim. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Agora ele vai repetir também. Ó, é verdade. Agora é o momento de juízo. Portanto, assim diz o Senhor: entregarei essa cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, lhe porão fogo, queimarão as casas, sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal. E ofereceram libações a outros deuses, provocando-me a ira. Gente, uma coisa que já mencionamos, assim, que aquilo que nós plantamos, aquilo que nós fazemos, pode não gerar resultados imediatos, mas um dia vão gerar. E Deus aguarda, né? No Novo Testamento fala assim que Deus tem muita longanimidade, aguardando, porque Ele não quer que ninguém pereça. Então, e em Pedro fala assim, ah, tem as pessoas que falam assim que está demorando muito para acontecer, mas isso não significa que não vai acontecer. E não significa que Deus não vai cumprir o que Ele prometeu que vai fazer, tanto para o bem como para juízo, né? Então, provocando quanto tempo, né? Olha aqui, versículo 30, os filhos de Israel, os filhos de Judá, não fizeram senão mal diante dos meus olhos, desde a sua mocidade, sim, os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Nós precisamos entender o coração de Deus. E eu sinto assim que a gente não entende muito, ou a gente pensa assim que Deus releva tudo e não liga para nada, ou às vezes nós pensamos que tem algumas coisas que Deus não gosta, que sei lá, assim, pode ser fruto assim das nossas regras, das nossas mentalidades. Então assim, a gente costuma errar muito, mas o que que realmente provoca Deus a ira? O que que realmente, né? E Deus não tem pavio curto, né? Ainda bem, né? Mas tem coisas que provocam, tem coisas que a gente insiste em fazer, em fazer, em fazer. E nosso coração tem que ser não só por nós, mas por nossa geração. E nós temos que clamar a Deus. Jeremias é chamado o profeta chorão porque ele não falava. Uma coisa assim que às vezes eu vejo alguém falando, porque a Bíblia fala muito, né, que a segunda vinda, a volta de Jesus, vai ser um dia de juízo, vai ser um dia de morte. Então, se alguém fala sobre isso, que tem que falar, porque está na Bíblia e nós precisamos estar preparados, nós precisamos dar advertência. Deus adverte. Mas tem que ser como Jeremias, que Jeremias chorava. Jeremias não tinha prazer de falar assim, né, vocês vão morrer, vocês são tudo desobedientes, vocês vão para o inferno, né? E às vezes eu sinto isso, claro que as pessoas não falam, mas às vezes a gente sente essa corrente meio assim, ainda bem que nós, evangélicos, cristãos, nós estamos tudo certo, mas toda essa turma que está fazendo coisa errada, né? E a gente, não vou entrar nesse assunto, que é meio difícil, né? Mas, assim, na política, sim, isso é muito comum, cada um acha que o outro lado, assim, é todo mundo infiel e querendo assim o mal dos outros, assim. Então nós temos uma facilidade de condenar os outros. Essa condenação, esse tipo de condenação não é de Deus. Esse tipo de atitude não é de Deus. Na verdade, os homens de Deus do Antigo Testamento, aqueles que eram fiéis, como Jeremias, como Daniel, eles não falavam vocês. Eles falavam assim: Deus, tem misericórdia de nós. Eles se colocavam juntos, porque é nossa geração. E isso não é só da igreja, isso fala do mundo inteiro. Nós temos que falar nós, não eles. Não eles. Eu sou do partido certo, vocês são do partido errado, vocês precisam ir para a cadeia, vocês precisam, né? Assim, é uma atitude que assim, nós somos corruptos, nós somos injustos, nós estamos provocando Deus a ira, nós não estamos tratando o estrangeiro, que é uma das coisas que mais fala na Bíblia, assim, os estrangeiros, os órfãos, os necessitados, nós não estamos tratando certo, né? Não é questão só de governo, não é questão de partido, é questão da sociedade, é questão nossa em geral. Então, esse é o tipo de coração que nós precisamos ter, de realmente saber o que é que realmente provoca Deus a ira, porque Ele está aguardando. Ele não tem tomado as medidas que ele podia tomar. A gente sente, aqui no Brasil, a gente sente, várias pessoas falaram, a gente sentia que, de alguma forma, o Brasil estava, e está ainda, né, debaixo assim, de uma maldição, as coisas não andam, né? Economia, segurança, muitas coisas, não, as coisas não, né, assim, não, as coisas não funcionam, né? Mas será que nós realmente estamos entendendo o que isso implica, o que está por trás de tudo isso, né? Então nós precisamos saber o que provoca Deus a ira, porque na verdade tudo isso que nós estamos experimentando, eu sei que tem muita gente sofrendo, pessoas que não têm emprego, etc. Mas assim, quando você pensa, né, vou usar alguns exemplos mais drásticos, né? Da Síria, onde mais que sim, tem alguns países da África, tem países da África que assim, nem chega na notícia. Nem falam a respeito de alguns países da África que estão vivendo em guerra civil, que estão vivendo em miséria, né? Quando você compara a nossa vida, mesmo no geral, no Brasil, assim, nós estamos no céu, nós estamos assim, alguém daqueles países, mesmo na época assim fosse mais difícil para nós aqui, as pessoas olhariam e falariam assim, gente, né, temos uns amigos que vão para o Haiti, né, para ministrar para lá no Haiti, assim, o que eles falam, um litro de leite, a gente ouviu ontem um pastor compartilhando, um litro de leite custa US$ 20, não foi isso que uma coisa que ele falou? Assim, e ele já não tem dinheiro. E pessoas lá, um professor, um pastor, eles vivem com US$ 100 por mês. Eles vivem, mas agora, aí todo mundo perguntou assim, mas o que que eles comem com US$ 100 por mês, né? Talvez uma refeição por dia, né? Então pensa assim, né, numa situação muito mais drástica do que a nossa, né? Então nós precisamos saber o que que provoca Deus a ira. Versículo 31. Desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, esta cidade tem despertado a minha ira, o meu furor, de tal maneira que devo tirá-la da minha presença. Os filhos de Israel, os filhos de Judá provocaram-me a ira por causa de toda a maldade que fizeram. Eles, os seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes, seus profetas, como também os homens de Judá, ó, sacerdotes, profetas, todo mundo, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, viraram para mim as costas e não o rosto. Ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa, que se chama pelo meu nome. Eu sempre fico pensando, Deus, o que que significa hoje? Naquele tempo eles colocaram ídolos e sacrifícios e coisas lá num templo, né? O que que significa hoje colocar essas maldades dentro da casa de Deus, né? Um dos grandes ídolos é o dinheiro. E o dinheiro está sendo idolatrado em muitos lugares, né? Nas nossas casas, na igreja, né? Então a gente precisa saber quais são os ídolos, quais são as coisas que estão provocando Deus a ira, quais são as abominações. 35. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Enom, para fazer passar seus filhos, suas filhas, pelo fogo, a Moloque, o que nunca lhes ordenei. Nem subiu, é uma expressão assim que Deus fala assim, né? A minha fala assim, nem subiu o meu coração. Acho que outros falam assim, nem passou pela minha mente. Você fala assim, Deus que conhece todas as coisas, assim, mas ele nunca passou pela mente dele que o povo dele faria tal coisa. E o que que é tal coisa? Oferecer os nossos filhos ao Deus Mamom. Preparar os nossos filhos para servir, em vez de preparar nossos filhos para servir a Deus, nós preparamos os nossos filhos, muitas vezes, mais pensando em coisas que podem ser. Eu não estou falando que filho não pode estudar, mas, gente, nada disso. Eu não estou falando assim que o filho não precisa ser preparado para viver na vida. Mas existe algo que é muito mais fundo do que essa coisa exterior, né? Nós temos que saber o que que é oferecer os filhos a Moloque. Eles sacrificavam. Por que que eles faziam isso naquela época? Eles sacrificavam um filho, que era jogar o filho no fogo. Existia, né? Não sei se sempre era assim, mas existia uma imagem oca, né, com uma boca grande, oca por dentro, colocavam lenha, fogo, dentro dessa imagem e jogavam os filhos lá dentro, pela boca desse deus Moloque. Dá para a gente... Acho que nem um pai, nem uma mãe consegue nem conceber, mas eles faziam isso. Por quê? Porque fazendo isso, eles iam ganhar uma vantagem. Né? A ideia mentirosa, a ideia que o paganismo ensinava, que se você sacrifica seu filho, você vai começar a prosperar. Então, você tem que aplacar a ira de Deus fazendo isso. Aí esse Deus mandaria chuva, mandaria prosperidade, né? Então, eles faziam uma coisa impensável, mas para ganhar uma vantagem, né? Então, nós precisamos saber como que isso é feito hoje, né? O que nunca lhes ordenei, nem subiu. Quanto que Deus importa com a próxima geração? Quanto que Deus interessa que a gente invista, que a gente dê tudo que nós temos para que eles conheçam a Deus? Então, nem subiu o meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar Judá. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está entregue. Então, antes o problema era, eles não acreditavam que ia ser entregue. Até pouco tempo antes, como mostrei, Jeremias, por que que Deus não deu essa promessa, essa ordem para Jeremias antes? Se Jeremias faz isso, na época todo mundo estava falando assim, não, não vai cair, não vai ter problema, Deus vai nos livrar, Deus vai nos livrar. Se ele faz naquela época, era que todo mundo, eles iam bater palmas, eles iam aplaudir, porque todo mundo queria que Jerusalém não fosse destruída. Só que agora, olha o que diz no versículo 36, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, então o povo já estava dizendo, já está entregue nas mãos do rei de Babilônia. Eles já se conformaram, né? Acabou. Pela espada, pela fome, pela pestilência. Certamente, agora Deus vem com a promessa, certamente os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Gente, isso aqui é uma promessa para nós, mas é uma promessa específica para o povo de Israel. Por quê? Porque aqui ele está dizendo, ele está falando sobre Jerusalém, porque os cristãos, nós, né? A gente tem o costume de fazer assim. Falou de juízo? Está falando sobre Jerusalém, que vai destruir Jerusalém, é literal, estava falando sobre aquilo lá. Agora, falou que vai trazer, que vai restaurar, não é Israel mais, agora somos nós, é espiritual, é tudo, é assim, vai se cumprir assim, de uma forma figurada, não uma forma literal. Não, não pode fazer isso. Se uma parte é literal, a outra também é, né? Então, se ele fez uma destruição, aí alguns vão dizer assim, não, mas ele fez isso. Foi 70 anos de cativeiro e depois eles voltaram. Mas vocês vão notar que todas as profecias, inclusive aqui, o jeito que está 37, ele não está falando, assim, as profecias têm cumprimento, têm vários cumprimentos, mas ele não está falando, não dá para aplicar isso só para quando eles voltaram de Babilônia. Porque de Babilônia voltou um restinho, um remanescente pequeno. E ele está falando, olha, lê 37 de novo. Certamente os congregarei de todas as terras para onde os houver lançado. Naquela época, ele não lançou para muitas terras. Foram para a Síria e foram para a Babilônia, que era tudo perto. Agora sim, agora os judeus foram para todas as terras. E já começou a ter um retorno. Mas mesmo que nós já vimos que é uma comprovação, que é um cumprimento fantástico, não cumpre, porque não aconteceu 38. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Você vai para Israel hoje, você vai encontrar judeus ortodoxos orando na frente do muro lá, balançando. É uma coisa que me impressiona, já vi algumas vezes assim. É uma coisa que me impressiona muito, porque eles ficam lá. Teve um dia que eu fui lá, assim, que eles têm no Muro das Lamentações, tem um lugar que fica no solão. E depois tem um outro lugar que tem ar-condicionado, assim, que está assim, embaixo, né, de uma cobertura. E eles têm bibliotecas, têm estantes de livros, né? Então, tem gente que fica lá no sol, no muro, né, onde tem aquelas pedras e tem como é que fala? Assim, as fendas, né, onde eles colocam os pedidos e tal. Mas tem um lugar lá dentro que também está. É tudo o resto do. Do monte do templo e tal, mas é protegido do sol. Mas tem gente, tem alguns judeus ortodoxos que ficam num sol que é pior do que esse sol aqui de nosso aqui de São Paulo. Ficam no sol orando. E é uma coisa assim que impressiona. E eles ficam pedindo, eles não têm entendimento de quem é o Messias. Mas eles têm entendimento dessas escrituras, eles estão pedindo, Deus, o Senhor prometeu, restaura, eu não sei, não escuto o que eles falam, não sei exatamente o que eles estão orando, mas a gente sabe assim o intuito, eles estão lendo a Torá, eles estão repetindo as orações da Bíblia, mas a maioria da população de Israel hoje não é nem judeu ortodoxo, nem cristão, não é nada, a grande maioria são judeus, são árabes, são um povo como qualquer país, né? Que a maioria não está nem aí para Deus. Ele fala, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei o mesmo coração, o mesmo caminho para que me temam. Não vai ser uma coisa de fora, obrigatória, vai ser um coração aberto para Deus. Todos os dias, para o seu bem, e o bem de seus filhos depois deles. Farei com eles uma aliança eterna. Jamais me desviarei de fazer-lhes o bem. Porei o meu temor no seu coração. Gente, foi duro ler aqueles versículos anteriores, não foi? Eu não gosto de ler essas coisas. Ah, eles me provocaram a ira, agora eu vou trazer juízo. Mas agora, desculpe assim, o termo humano que eu vou dizer, assim, mas Deus agora começa a se ficar entusiasmado. Ele começa a falar aqui da aliança que ele vai fazer com eles e ele fala com muito mais ênfase do que, porque na verdade é como um pai ou uma mãe que disciplina um filho. A disciplina dói na hora, mas é uma dor passageira. Uma dor passageira, destruição de Jerusalém. E gente, esse aqui foi 70 anos. Depois do ano 70, né, depois de Cristo, depois do ano 70, são quase 2.000 anos. E se você já leu um pouquinho sobre o sofrimento dos judeus, é muito, muito impressionante. Tanto da época, né, da destruição, mas depois, para onde eles foram, nos outros países, os que insistiu em morar na terra de Israel. Então, é muito, muito, muito sofrimento. Mas, para Deus, é uma coisa temporária, porque ele tem um propósito de restaurar. Mas por que os judeus? Ele não tem? Ele já falou assim, eu sou Deus de toda a humanidade. Então, nós sempre precisamos repetir, os judeus não são melhores do que ninguém. Eles foram escolhidos por Deus para ser o caminho da graça para toda a humanidade. Durante esse tempo atual, que os judeus não estão na terra e não estão sendo, de fato, o povo de Deus, embora muitos deles tenham esse coração para Deus, mas assim, como todo, eles não são um povo que está buscando a Deus, não estão essa restauração de ter o mesmo coração, de ter temor no coração para Deus, isso não aconteceu ainda. Enquanto isso, nós fomos agraciados, como Paulo explica, que porque eles foram cortados da oliveira, nós entramos. Mas nós entramos, mas aquele resultado final, o que é o resultado final? Quando Jesus voltar, Vai ter juízo? Vai ter muito pecado? Vai. Mas a Bíblia fala que vai ter uma grande colheita, vai ter uma grande transformação em toda a terra. Como? Porque através da união de judeus e cristãos, através de Deus cumprir o que ele prometeu, tudo isso que ele falou aqui, as profecias, né? Nós estamos em Jeremias 32, é só voltar um capítulo, 31, que é a profecia de Jeremias da nova aliança. Eu vou fazer uma nova aliança com eles, diferente da aliança que eu fiz quando saíram do Egito, eles vão me servir de coração. Por que Deus vai fazer uma coisa tão especial com a nação de Israel, com o povo judeu como todo? Porque através disso ele vai alcançar, a graça vai ser aberta para todos os povos, vai ter um avivamento mundial, que Joel 2 fala, vai ter, assim, a gente não sabe a ordem das coisas, mas vai ter um grande avivamento. Eu, durante muito tempo, pensei, mas já teve um grande avivamento no século 20, batismo no Espírito Santo, muitas curas, muitas coisas aconteceram no mundo inteiro. Gente, mas foi tão raso, mudou a gente tão pouco. Nós somos testemunhas disso. O Espírito Santo já agiu na nossa vida, mas a gente não tem vitória, a gente não tem transformação, a gente não tem... Eu não estou jogando tudo fora, tem muita coisa boa. Mas eu estou dizendo assim, o testemunho que vai alcançar o mundo, o testemunho que vai mostrar que isso que Deus está prometendo não aconteceu, porque está esperando. Existe uma conexão. Sabe quando eles... É uma coisa destrutiva, mas vou usar como exemplo, né? Sabe quando eles colocam uma bomba, ou na pessoa, ou num lugar, não é uma coisa assim que falta só encostar um fio no outro? Né? Então Deus está preparando, tem todos os elementos, só que não é uma bomba, é uma explosão da graça e do amor de Deus. Mas está faltando encostar os fios. Está faltando, né, algo que vai realmente liberar. Porque foi o que aconteceu numa pequena escala no dia de Pentecoste. Houve uma explosão que levou o evangelho para muitos países, que houve muita coisa tremenda acontecendo. Mas, e Deus já fez coisas parciais em outras épocas, mas quando voltar tudo isso que Deus está falando, vai trazer algo tremendo. Então, eu farei com eles uma aliança eterna, versículo 40. Jamais me desviarei de fazer-lhes o bem, porém o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Não vai ser mais se sobe e desce. Nunca vão se apartar de mim. Alegrar-me, e Deus vai se alegrar por causa deles, fazendo-lhes o bem, os plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Deus faz alguma coisa sem ser de todo o coração? Você pensa, não, ele faz, porque ele não está liberado para fazer o que ele quer fazer. Então, ele abençoa a gente parcialmente. A gente só aguenta um fiozinho, né, da corrente de Deus. Mas quando for liberado, ele vai de todo o meu coração, de toda a minha alma. Assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo esse grande mal, assim também trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. Comprar-se-ão campos nessa terra, da qual vós dizeis está deserto. Olha, você viu como mudou? Antes o povo estava falando assim, não vai acontecer o mal, não vai acontecer o mal. Agora eles estão falando, está perdido, está tudo perdido. E Deus está falando assim, então eu vou falar. Está perdido agora, mas vai ter restauração. Vocês estão falando que está deserto, mas esses campos que vocês falam que está deserto, sem homens, sem animais, pois está entregue nas mãos dos caldeus, inclusive o campo que Jeremias comprou, comprarão, versículo 44, comprarão campos por dinheiro, assinarão escrituras, acelarão, chamarão testemunhas até de Benjamim, nos lugares ao redor de Jerusalém, na cidade de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu exílio, diz o Senhor. Bom, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre o significado dessa restauração. Mas só para a gente resumir, Eu estou perguntando, perguntei a Deus desde a hora que eu levantei ontem também, assim, fiquei perguntando, Deus, que campo que é esse que a gente precisa comprar hoje? Né? O que a gente, lógico, a gente não é Jeremias que inventou isso, então tem que ser uma coisa de Deus. Mas será que seria esse campo? Eu vou deixar a pergunta porque Deus não me disse nada ainda, né? Não sei se vai dizer, mas assim, a minha pergunta, eu coloco para vocês fazerem a pergunta também, o que é que nós podemos fazer para mostrar que a gente acredita numa coisa que não é visível hoje? Vocês entenderam a ideia? Ele estava num momento de destruição, de juízo, né? Eu não sei exatamente que época nós estamos vivendo agora. Um dia virá, e eu acho que não vai demorar muito para Jesus voltar. Então vai ter essas duas coisas, vai ter o avivamento, vai ter essa união entre a igreja e Israel, vai ter esses fios encostando, realmente passando a corrente completa, vai ter a oliveira completa, né? Saíram os galhos naturais, entraram nós, os gentios, mas depois ele falou assim, mas vai voltar os galhos naturais de novo, e já estão voltando, mas não na escala que a gente crê que vai acontecer. Porque, gente, eu fico sonhando de ver todos aqueles, né? A gente não sabe se é todos, mas pelo menos a Bíblia fala de um avivamento nacional. Então, eu sonho de ver todos aqueles judeus ortodoxos e também os seculares, aqueles que não têm nada a ver com religião, eles são judeus. Muitos deles guardam uma visão de que Israel é chamado para ser uma luz para o mundo. A gente tem visto vários deles, alguns que não são religiosos, eles falam isso. Israel é chamado para ser uma luz para o mundo. O exército de Israel, eles não são perfeitos, fazem muita coisa errada, mas eles correm para todos os lugares onde tem uma catástrofe, um terremoto, uma guerra, eles levam a tecnologia deles, eles sentem que eles têm um chamado. O que eu quero dizer é assim, existe uma chama ali. Você já pensou quando Deus realmente trouxesse esse povo de volta e eles tiverem esse coração para Deus? Eles serão meu povo e eu serei seu Deus. E isso vai acender uma luz verdadeira que vai trazer gente do mundo inteiro. E a igreja também vai participar disso. Deus faz parte do plano, né, de Deus. Então, hoje, o que que nós estamos vivendo? Nós não estamos vendo isso. Unidade da igreja. A gente vê alguma coisa da igreja se unir? A gente vê a igreja se fragmentando cada vez mais, dividindo, cada um fazendo o seu negócio. Então, de alguma maneira, o que eu estou querendo colocar é, de alguma maneira, Deus mandou Jeremias fazer uma coisa que era totalmente fora do contexto, fora da realidade daquele tempo. Compre uma terra, porque dentro de algum tempo o povo vai estar de volta e essa terra, esse ato que você fez de comprar essa terra, é mostrando que Deus prometeu e que ele vai restaurar, ele vai fazer algo que não dá para imaginar hoje. Então, essa é mais ou menos a minha pergunta. O que que Deus vai pedir da gente para fazer uma coisa louca, assim, fora do nosso contexto atual, mas dizendo: eu acredito, a despeito de toda a evidência ao contrário, eu acredito no reino de Deus, eu acredito naquilo que o Senhor vai fazer. Então, é mais ou menos essa mensagem que eu acho que nós podemos ouvir nesse capítulo, nessa história. Senhor Deus, nós queremos também falar junto com Jeremias. Existe algo difícil demais para o Senhor? Existe unidade da igreja que o Senhor não possa fazer? Existe um testemunho verdadeiro de uma igreja que está comprometida com idolatria, provocando o Senhor à ira? Existe uma mudança possível nessa igreja? Existe algo que o Senhor pode fazer no meio desse cenário tão difícil de acreditar em algo que nós vemos na tua palavra? E o Senhor fala: não existe nada que é difícil demais para o Senhor. Por isso, Senhor, pedimos, coloca realmente esta chama no nosso coração, nós que estamos aqui hoje. Ó Deus, coloca essa chama e coloca essa disposição, que nós possamos, se for necessário, se o Senhor nos mostrar alguma coisa, que possamos comprar esse terreno, ainda que pareça uma loucura, mas porque nós acreditamos que vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém.